Mas não posso obrigar nenhum dos senhores deputados a intervir. Posso obrigar o governo, é isso que eu estou a fazer. Enfim, obrigar entre aspas, mas é obrigar. Portanto, é isso que, se não tiver inscrições, é isso que eu faço. Pois darei a palavra à Iniciativa Liberal, se a Iniciativa Liberal quiser. Mas, entretanto, o seu deputado Rui Tavares inscreveu-se. Faça favor.
Muito obrigado, André Ventura, Sr. Presidente.
Deputado e... Rui Tavares, peço um minuto. Sr. Deputado André Ventura, peço a palavra para uma interpelação à mesa.
Sr. Presidente, só para o esclarecimento também, que é o seguinte, mas mesmo após a intervenção do seu Secretário de Estado, que penso que será de seguida, os partidos poderão questionar o Secretário de Estado. Não tem que ser uma intervenção, podemos questionar o Secretário de Estado. E por isso não faz sentido a que passar dali para o encerramento com a Iniciativa Liberal. Nós temos direito a questionar o Governo, acho eu, ainda.
Senhor Deputado, vamos ver o seguinte. As coisas, entretanto, alteraram-se e já há inscrições. Mas quando eu intervim, a situação era a seguinte. Nenhum senhor deputado ou deputada estava inscrito. E, portanto, o Governo não pode deixar de falar. Dou a palavra ao Governo e depois a Iniciativa Liberal tem o direito de encerrar o debate. Entretanto, há intervenções de deputados que se encontram inscritos. Faça o favor, Sr. Deputado Rui Tavares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e os todos colegas deputados. A ferrovia é uma área na qual o nosso país, infelizmente, falhou. Há um atraso de décadas no investimento na ferrovia e houve um modelo de desenvolvimento ali onde também havia déficits, ou seja, na rodovia, nas estradas, mas que foi muitíssimo hipertrofiado nos anos 80 e nos anos 90 e deixaram o nosso país muito afastado do que é o normal da Europa em termos de utilização de ferrovia. A Iniciativa Liberal para isto não nos traz nenhuma solução. A solução que traz é prometer devolver aos utilizadores da CP o dinheiro dos dias de greve, conseguindo duas coisas que eu percebo que interessam à Iniciativa Liberal, que é esvaziar o direito à greve e falir a CP e depois privatizá-la. É uma estratégia bastante clara, portanto, parabéns pela clareza, porque por ajudar os portugueses não podem levar parabéns, as pessoas ficarão pior, sejam elas trabalhadores da CP ou utilizadores da CP. O que ajuda, e isso sim gostaria de perguntar ao Sr. Secretário de Estado, é saber quais vão ser as formas de implementação, esperemos que até junho deste ano, do passe ferroviário nacional, onde as pessoas pagam 80 euros para utilizar os comboios no Algarve, passarem a utilizar, pagar 49 euros para utilizar em todo o país. E saber também, uma vez que também é isso que comprometeram, os estudos que vão ser feitos para a criação de um passe multimodal nacional durante o ano 2023. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Está inscrito agora a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento também os membros do Governo aqui presentes. Sr. Secretário de Estado, era importante percebermos que aposta é que efetivamente o Governo vai ou não fazer na ferrovia, porque temos não só um atraso de décadas, como o episódio recente que aconteceu na linha de Sintra, mais do que retratar apenas o estado da ferrovia, retrata o estado a que o país chegou sob o jugo de uma instabilidade política, sob o jugo da falta de vontade, tantas vezes, em promover políticas de coesão social e territorial, mas também a deixar para trás a descarbonização da economia e o combate à crise climática, para a qual a ferrovia também é essencial. Quando vemos, por um lado, tantos milhares de euros a voar pela janela em casos polémicos como o da TAP, continuamos a não ter a aposta que precisamos na ferrovia. E quando pensamos nas cidades, ouvimos falar na crise da habitação, tudo isso também se resolve promovendo a ferrovia urbana, o que não tem acontecido. Eu recordo que pela mão do PAN e precisamente pelo diálogo que foi feito com o Partido Socialista, conseguimos a introdução da taxa de carbono sobre a navegação e a aviação para financiar os espaços sociais e, portanto, pergunto-lhe em que estado é que está efetivamente este investimento e para quando uma maior aposta não só na ferrovia do ponto de vista nacional, mas urbana, porque isso também é uma política social e descarbonização da economia.
Muito obrigado. Está agora inscrito o Sr. Deputado André Ventura do Chega. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, os factos que têm ocorrido na ferrovia são o símbolo maior da incompetência deste Governo. Tivemos na linha de Sintra, conforme já foi dito, uma situação que seria típica de qualquer país de terceiro mundo. Tudo isto no governo que dizia mais ir investir na ferrovia nos últimos anos. Bem sei, Pedro Nuno Santos já não é ministro, as fantochadas à volta da ferrovia acabaram ou não, mas a verdade é que continuamos exatamente no mesmo ponto. Aliás, Sr. Secretário de Estado, eu queria lhe lembrar que a sobrelotação de algumas linhas, ou das principais linhas, nem sequer é de agora. Olha, esta notícia é de 2020. Comboios da linha de Sintra chegam a circular a 160% de capacidade. Estávamos em 2020. O que vos salvou foi a pandemia. A pandemia foi o que permitiu que o PS dissesse que os comboios estão a funcionar bem. Claro, porque não havia utentes e não havia clientes. É só aí que funciona bem. Aliás, com o PS é sempre assim. Quando é que os hospitais funcionam bem? Quando ninguém lá vai. Quando é que as autoestradas funcionam bem? Quando não há carros para circular. Quando é que a CP e as linhas funcionam bem? Quando não há utentes. Foi sempre assim. Aliás, eu queria lhe recordar, Sr. Secretário de Estado, palavras do ex-ministro que dizia: este vai ser o governo da alta velocidade de Lisboa-Porto. Sr. Secretário de Estado, eu trouxe aqui uma capa do Jornal Público, que é de 1999. Estava então com o primeiro-ministro António Guterres, que tinha duas paixões: a educação e a ferrovia. E diz: TGV vai ligar Lisboa ao Porto numa hora e um quarto. Estávamos nos idos de 1999 e o PS anunciava com pompa e circunstância que agora é que se avançaria com a alta velocidade. O 99 foi-se e chegou o 2000, o mundo não acabou. Chegámos a 2010, chegámos a 2020, chegámos a 2023... e nem ver a alta velocidade entre Lisboa e Porto. O que nós vimos é a alta velocidade do PS e o PSD a trocarem de governo, mas não vemos a alta velocidade Lisboa-Porto. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, no caos em que a ferrovia está, na sobrelotação em que os comboios estão, diga-nos, pelo menos, dê-nos uma ideia, mas séria, desapaixonada, de quando é que podemos esperar verdadeiramente a alta velocidade em Portugal. Porque isto já não é só um embaraço para nós, isto é um embaraço na Europa a que os senhores nos estão a sujeitar e acho que podíamos ser poupados a isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está agora inscrita a senhora deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a oferta de transporte público, e em particular a oferta ferroviária, é insuficiente em Portugal. É insuficiente porque ao longo dos últimos 40 anos Portugal destruiu ferrovia em vez de a construir. É dos poucos países na Europa que têm capitais de distrito que não têm acesso ferroviário. Porque se pensou que moderno eram as autoestradas e que a ferrovia era coisa do passado, e isto não é, enfim, património do PS nem do PSD, é património de todos os governos, PS, PSD, CDS, que nos últimos 40 anos destruíram a ferrovia. A ferrovia é insuficiente também porque o investimento que foi feito, entretanto, foi feito do lado da procura. E ainda bem que foi feito, o PART é uma medida importantíssima, mas é impossível continuar a descer o preço dos passes, aumentar a oferta e bem chamar as pessoas para o transporte público, aumentar a procura e bem chamar as pessoas para o transporte público sem aumentar a oferta. As pessoas andam mais de transporte público, mas o investimento na oferta não aumentou. O investimento na oferta é o sacrificado daqueles números de investimento público que ano após ano não são executados. E quando daqui a pouco estivermos a discutir a conta geral do Estado e quando daqui a pouco estivermos a ver todo o investimento público que é orçamentado mas que não é executado, esta é a face deste investimento público, é a ferrovia, que não dá uma resposta ao país. Mas também é insuficiente, e vai ser cada vez mais insuficiente nas cidades, porque uma das consequências de expulsar as pessoas dos centros das cidades é que elas vão precisar mais de transportes urbanos. Porque quem não pode viver nos centros da cidade e é expulsa para os subúrbios, está dependente de transportes urbanos. E eles não dão resposta. Este problema não se resolve nem privatizando e muito menos culpando as greves e os trabalhadores, como tentou aqui fazer a iniciativa liberal. Gostaria de saber de um exemplo em que a privatização tivesse melhorado os serviços. Os CTT prestam melhor serviço porque foram privatizados. A ANA presta melhor serviço porque foi privatizada. A MEL presta melhor serviço porque foi privatizada. A Rodoviária Nacional, Sr. Deputado, lembre-se da Rodoviária Nacional, presta melhor serviço porque foi privatizada. Na verdade não presta porque ela desapareceu. A Rodoviária Nacional desapareceu. Não há um serviço público rodoviário porque se privatizou a Rodoviária Nacional. Certamente, senhores deputados, não é atacando o direito à greve.
Deputada Mariana Mortágua, peço desculpa de interromper. Os senhores deputados têm que deixar a senhora oradora falar, não pode. Os apartes não são um diálogo permanente. E muito menos é uma tentativa de obstrução da argumentação do outro. Senhor deputado, faça a favor de prosseguir.
Muito obrigada, senhor presidente. E até curioso, senhores deputados, porque há um grupo de trabalhadores em greve que pertence a uma empresa da CP. É uma empresa privada. É uma empresa privada. É a concessionária dos bares. Esta empresa privada não paga estes trabalhadores há um mês. Esta empresa privada, concessionária dos bares, já não tem estoque de alimentos nem de bebidas nos comboios. E a única coisa que estes trabalhadores querem é ser integrados na CP, porque a empresa privada está a falir e não é capaz de dar resposta. Portanto, Sr. Secretário de Estado, o que eu gostaria de lhe perguntar é o que é que vai fazer. Se vai integrar ou não vai integrar estes trabalhadores na CP e o que é que fez para resolver o problema que aconteceu na linha de Sintra. Não queremos planos de futuro. Queremos saber que medidas concretas foram tomadas para que aquilo que vimos na linha de Sintra não se volte a repetir, porque acho que ninguém merece passar por aquilo que se passou.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está agora inscrito o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Pela parte do PCP, a nossa primeira palavra vai para os utentes e os trabalhadores do transporte ferroviário em Portugal, que lutam há muito tempo contra o desinvestimento e o abandono a que a ferrovia em Portugal tem sido votada. A nossa solidariedade para com aqueles que lutam por uma vida melhor, pelos utentes que lutam por melhor serviço público e pelos trabalhadores que lutam pelos seus direitos, por melhores salários, pelas suas condições de trabalho e também pelo serviço público de qualidade e em segurança para Portugal, deve merecer a valorização e o respeito de todos e não os insultos e os ataques que já hoje aqui ouvimos neste debate. A Iniciativa Liberal, na verdade, quis convocar um debate não para discutir a ferrovia e os seus problemas, mas para atacar a greve, atacar os trabalhadores em luta e aquilo que hoje está a acontecer na resposta que os trabalhadores têm na unidade para defender os seus direitos e melhores salários. Aquilo que está hoje a acontecer é uma repercussão traduzida para português que a IEL traz sobre exatamente a tentativa dos governantes no Reino Unido de limitar direitos sindicais, como então o ministro Kwasi Kwarteng quis fazer na ferrovia britânica com os resultados que se viu. E, aliás, quando nós verificamos que da parte do PCP têm sido muitas as propostas, querem proposta autónoma, como até foi aprovado nesta Assembleia, sobre o reforço e o investimento do material circulante, que continua a marcar passo porque o Governo não concretiza. Querem em relação à execução dos orçamentos do Estado que previam investimento na ferrovia e no reforço da qualidade, que não avançaram porque houve restrições a essa execução orçamental. Aquilo que nós temos ao longo dos anos colocado é a exigência de que passem das palavras aos atos nesse investimento e que isso tenha consequência concreta na vida das pessoas, mas também nas condições de trabalho e nos salários dos trabalhadores, porque estão aqui pessoas que sabem bem a dificuldade até que está a ser recrutar e manter e reter os trabalhadores no setor ferroviário com os salários que são praticados. E os senhores governantes sabem bem disto que estamos a falar. E, portanto, quando nós sublinhamos a importância de investir na ferrovia, de investir desde logo nas pessoas, nas condições de trabalho, na segurança, no reforço da oferta, nós estamos a dizer que isso significa resolver os problemas que estão a traduzir-se nestas situações como agora se verificou. Os senhores deputados já aqui falaram no caso de um comboio da CP que foi forçado a frenar de emergência porque os seus passageiros estavam a viver uma situação insuportável dentro das carruagens. Eu quero aqui recordar que não é de hoje nem de ontem que, por exemplo, na Fertagus, os casos de pessoas que desmaiam a bordo pela sobrelotação dos comboios são também conhecidos e devem ser reconhecidos pelos senhores deputados. Há um problema que não é de hoje nem de ontem de desinvestimento no serviço. Mas quando a questão dos trabalhadores da Apeadeiros 2020, empresa privada concessionada pela CP, que estão ainda agora à espera de receber os seus salários.